10:06, estou recebendo aqui nos estúdios da CBN Pedro Silvério, despachante, para a gente falar um pouquinho sobre algumas mudanças que estão por vir. A CNH, por exemplo, que terá alteração a partir de amanhã, as novas CNHs, é isso? Pedro Silvério, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin, bom dia, ouvintes da CBN. Sempre um prazer enorme estar aqui para poder dirimir dúvidas quando houver. A partir do dia 1º de junho, que seria quarta-feira, amanhã, as CNHs emitidas por todos os DETRANs no Brasil já vão vir com um formato diferenciado. Não é para se assustar nem ficar preocupada, porque é um pouquinho diferente a cor e o papel também das convencionais até então. Mas também não há necessidade de se preocupar, por quê? Porque essa mudança vai ser lenta, gradativa. À medida em que vai vencendo as CNHs, você vai pedir a sua renovação e já emite a CNH com esse novo formato, estabelecendo regras e normas do Conselho Nacional de Trânsito.
Então as pessoas que têm a CNH, no meu caso, no teu caso, não precisam fazer nada.
Não precisa se preocupar, não precisa fazer exatamente nada. Por quê? A pessoa vai receber a CNH no novo formato e ela vai comentar com o colega, com o vizinho, com o parente, com o amigo. Olha, minha CNH já veio diferente. E aí surge a preocupação da pessoa que está ouvindo. Ah, mas e a minha e tal, como eu fazer? Não faz nada, continua valendo da mesma forma. À medida em que as CNHs forem vencendo, a emissão das novas CNHs, a partir de amanhã, serão com um novo formato estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece uma modificação na carteira, no papel, alguns códigos diferentes. Se tiver passaporte, vai vir os códigos do passaporte para permitir entrada e saída de aeroportos. Enfim, vai avançar mais em termos de informação na CNH. E isso é importante, e também medidas de segurança. A CNH vai continuar sendo emitida fisicamente e virtual, das duas formas.
Então, a nova CNH adotará uma nova cor, além do verde, também terá o amarelo e novos elementos gráficos para dificultar a falsificação e fraudes. Você já fazia aí referência também a essa questão da segurança.
E códigos de segurança.
E códigos de segurança, tudo isso para deixar aí mais seguro, né? Tudo mais evitando aí fraudes. E em linhas gerais, como que estão os trabalhos? Alguma alteração no que diz respeito ao trânsito? Alguma medida nova, resolução ou não, Pedrinho?
Ó, de resoluções novas, assim, que possa se destacar, no momento ainda não. Porém, eu quero fazer um comentário, porque tem muita gente que pergunta para nós no dia a dia com relação ao recibo de quitação. Pois bem, se tornou virtual. Hoje, a pessoa faz uma transferência ou o primeiro registro de veículo, ele recebe o licenciamento numa folha, papel A4, impresso lá, e esse é o licenciamento em seu nome, pode rodar. Ou também no aplicativo da CNH, que é em conjunto licenciamento e CNH. E o CRV, que é o recibo de quitação, ele fica no sistema. E aí sai um código junto, e com esse código você pode acessar o site do DETRAN, preencher e imprimir o recibo, vai no cartório, reconhece firma, comprador, vendedor, procura um despachante e proceder à transferência. Mas também pode-se preencher esse recibo via despachante também, se a pessoa tiver alguma dificuldade para acessar o sistema do DETRAN. E quem tem o recibo de quitação, o antigo, o convencional, o papel moeda, também está valendo. Não há problema algum, continua valendo. Porém, quando houver a transferência, ele já passa a ser digital. Porque as coisas foram informatizando a tal ponto que muita gente tem dificuldade de acompanhar a informatização que foi implantada em todos os DETRANs do Brasil.
O Valmor, aqui de Cascavel, faz uma pergunta. Alterações no limite de peso dos veículos, multas sobre carros sem identificação de condutor pelas empresas, também sobre o efeito suspensivo para os motoristas que cometerem alguma infração, algumas alterações que aconteceram a partir de abril. Pedrinho tem acompanhado. Que mudanças são essas?
Não são mudanças significativas que mereça destaque. Em suma, continua da mesma forma que estava. Porque algumas resoluções é para corrigir um detalhe ou outro. Mas eu queria, aproveitando essa deixa, falar também sobre a questão da CNH, Porque as pessoas perguntam, não, mas agora é 40 pontos, né? Então agora é difícil suspender minha CNH. Não é bem assim. Olha, é 40 pontos, mas se você tiver uma multa gravíssima, uma só, ela vem para 30 pontos. Se você tiver duas gravíssimas, ela volta para 20 pontos e fica como era antes. Então, não é 40 pontos pura e simplesmente. O que é uma gravíssima? Se você furar o sinal vermelho, já é uma gravíssima.
Tá, vamos explicar de novo. Então, a pessoa cometeu uma infração 40, gravíssima.
É 40 pontos, permanece, desde que não cometa uma gravíssima. Uhum. Nesses 40. Se tiver uma gravíssima, vai vir para 30 pontos.
O limite já passa a ser de 30.
30. Se tiver duas gravíssimas, vem para 20.
Interessante.
Gravíssima é multa de 7 pontos.
Ficou interessante, ficou bom assim, na sua opinião, esse critério adotado?
Esse critério ficou bom, flexibilizou um pouco, mas é bom que a sociedade entenda e ouça isso para que possa compreender, para ele obter o critério dos 40 pontos, não ter nenhuma gravíssima. Uhum. Porque se ele tiver uma gravíssima, cai para 30, se tiver duas gravíssimas, vem para 20 pontos. Toda multa que for de 7 pontos, ela é gravíssima.
E antes como que era? Só para a gente lembrar.
Antes era 20 pontos.
Independente.
Livre, independente. Qualquer... independente. Bom. Ah, passou para 40. Ah, sim, passou para 40, mas tem regras. Uhum. Então a regra é, uma gravíssima vem para 30 pontos, duas gravíssimas vem para 20 pontos. É muito sério, muito interessante, porque a sociedade tem que entender isso. Porque tem gente que procura e aborda na rua, ai, Pedro, suspendeu minha carteira e tal, e eu não cheguei nem em 30 pontos. É, provavelmente você teve duas gravíssimas nesse meio aí.
E aí, a pessoa teve essa complicação, qual que é o próximo passo? Ele tem que passar por uma reciclagem?
Aí vai fazer uma nova carteira? Suspender a CNH dele e ele vai passar pelo curso de reciclagem e vai ter que cumprir o período de suspensão. Lembrando que a segunda palavra, que chama-se cassação, que é o caso de muita gente, é que foi flagrado dirigindo com a CNH suspensa. Levou mais uma multa, foi flagrado. Daí gera uma segunda palavra, que é cassação. Cassou... perdeu, não tem mais, aguarda 2 anos, entra numa autoescola para reabilitar a CNH e fazer tudo de novo.
Então tá com a carteira suspensa,
fora
não,
do
dirija,
não dirija,
por favor, senão a coisa fica
porque
muito pior.
Se tá ruim, fica pior. Se for flagrada no trânsito, dirigindo, vai arrumar problema. E aí vai gerar uma outra palavrinha que é cassação. Então define bem, suspensão, uhum. Suspender por um período. No caso aí, atingiu os pontos 6 meses. Mas é cassação, cassou, perdeu, não tem mais.
Isso tem acontecido com uma frequência maior? Você tem alguns dados, por muitos anos trabalhando no Detran, inclusive, tem aumentado essas infrações cometidas pelos motoristas, fazendo com que eles tenham mais complicações e tendo que fazer de novo a carteira?
Tem aumentado consideravelmente e não dá para medir isso porque todos os dias tem pessoas... com a carteira suspensa, tem pessoas com a carteira cassada, e às vezes ele não sabe que a carteira dele está suspensa, porque ele não acompanha, não pesquisa, às vezes o endereço dele é divergente, porque ele mudou, e aí ele não é informado, então ele paga o preço. Mas suspensão não pode estar no trânsito, fica bem claro para as pessoas entenderem. 6 meses de suspensão é a penalidade que você levou, você não pode estar no trânsito. Lembrando também que a renovação das CNHs, para quem tem até 50 anos de idade, renova-se para 10 anos agora, né? Uhum. Para quem tem até 50 anos de idade, 10 anos, que é o caso do... é o Júnior?
Não, Jorge Júnior.
Jorge Júnior. O Júnior estava me consultando aqui, precisa renovar a CNH dele, como ele é um pouco mais jovem que a gente, com certeza ele vai pegar 10 anos na renovação da CNH. Não sei que ele esteja enganando, né?
Ele deve ter uns 39.
Até 50 anos vai renovar agora por 10 anos. E de 50 a 70, 5 anos, acima de 70, de 3 em 3.
E é justo isso também, né?
Claro,
em razão da idade, claro. Dentro daquele estudo que é feito,
terá o objetivo longa. Maior é assim, é que a pessoa com a idade, ele começa a ter problemas de diversos de saúde. E ele precisa comparecer ao médico acima de 50 anos, de 5 em 5 anos, para ver como é que está a saúde dele. Porque o exame, o povo apelidou como exame de vista. É apelido. O nome é, exame de aptidão física e mental, ou seja, da cabeça aos pés. Se você chegar lá no médico para renovar tua CNH, para fazer o popular exame de vista, e você chegar meio ofegante, ele vai medir a sua pressão. Se der a pressão alterada, o que o médico vai fazer? Está suspensa a sua CNH, procura um profissional, corrija a sua saúde e a pressão e depois volte aqui novamente. Então, exame de aptidão física e mental, é da cabeça aos pés.
Ficou claro. Uma pergunta aqui do Tiago, Tiago, obrigado pela audiência. Quem está fazendo a pergunta aqui é o César de Toledo. Obrigado, César. Muita gente de Toledo nos acompanhando sempre. O César diz o seguinte: tenho uma curiosidade, gostaria de saber do Pedro Silvério em relação à velocidade máxima nas rodovias. Tem rodovia que é 120, aumentou a velocidade? Ou é 110 ainda máxima? Ou muda de uma rodovia para outra? Não estaria na hora de aumentar essa velocidade máxima? A velocidade máxima continua sendo 110, é isso?
Não, é assim, eu vou dizer o que eu vou dizer aqui, é válido para todo o Brasil. É, rodovia simples é 100 km por hora. Rodovias que são dupla, no caso Cascavel e Toledo, 110 km por hora. É isso. Simples, o máximo é 100. E quando
mas
for
na
duplado,
na
duplado 210.
No trecho que não é duplicado.
100.
É 100, não é 110?
100. Aonde não é duplicado, é 100. Aonde for faixa dupla e tal, é 110.
São Paulo a Belo Horizonte, por exemplo, é 120?
110.
110, não 110. Tem 120.
Não tem 120. A não ser que o Conselho Estadual de Trânsito tomou alguma resolução lá em São Paulo e aumentou, mas vale-se as normas do Conselho Nacional de Trânsito, que é 110.
E a pergunta aqui do ouvinte, ele diz o seguinte...
Pode haver tolerância também das autoridades, se é uma autopista, que eu acho que não tem no Brasil, mas se tiver uma autopista e as autoridades que fiscalizam aquela pista achar que 120 é o ideal, aí é a autoridade que está fiscalizando.
E você, como especialista do trânsito, a pergunta do ouvinte que ele continua dizendo aqui sobre não estaria na hora de aumentar essa velocidade, já que as pessoas não obedecem, ele entende que as pessoas correm 120, 130, 120, 130 em pista dupla, Brasil afora, não seria hora de aumentar? Ele pergunta.
Então, eu entendo o que ele diz e o que ele fala é verdade, que as pessoas excedem a velocidade, mas só que tem levantamentos estatísticos que provam que não é possível aumentar a velocidade no Brasil ainda, até pela qualidade de nossas pistas aí nas rodovias. Então não é possível, tem que obedecer as regras e as normas e tem que obedecer o limite de velocidade, até porque em alguns locais, entrando em área urbana, reduz-se também a velocidade. No caso de Cascavel, BR-277, faixa aqui da nossa cidade aqui, que passa pela cidade, é 70 quilômetros a BR-277. E tem outros locais aí, que é 80, 60, enfim, tem que obedecer o limite de velocidade afixado em placas nas rodovias. Não é possível aumentar para 130, que nem ele fala, porque tem dados e estatísticas que isso vai aumentar mais os acidentes. E se aumentar para 130, ele vai andar 140, 150.
É assim, né? Nós temos mais duas observações de ouvintes para a gente fechar, 10 horas e 19 minutos. Herbes Vieira, advogado Herbes Vieira. Bom dia, Pedrinho Silvério, referência em trânsito. Parabéns pela entrevista bastante esclarecedora do Pedrinho. Está aqui o Herbes Vieira. Conhece o advogado Herbes Vieira?
Um abraço para o doutor Herbes Pinto Vieira, um grande advogado e de respeito na nossa cidade. Um abraço, doutor Herbes. Tenha. E é meu primo, né? Daí está
elogiando,
é por isso.
Então está explicado. O Marcelo, que não é o nosso operador aqui... O Marcelo de Cascavel, já que estão falando sobre regras do Detran, reforcem que só com a comunicação de compra e venda do veículo, o vendedor está protegido de responsabilidade civil e criminal. É isso?
Cara, o que ele falou aí...
Marcelo.
Parabéns, Marcelo.
Marcelo
parabéns.
Oliveira.
Três vezes parabéns, Marcelo Oliveira, porque se todos levarem muito a sério com relação ao comunicado de venda, se exime de qualquer culpa, tanto de acidente, tanto de multa, questões judiciais, porque ele fez o comunicado de venda. Daí independe se a pessoa que comprou transferiu ou não, ele se eximiu de culpa, porque está lá o nome e o CPF do comprador. Ele passa a responder por tudo a partir da data do comunicado de venda. Gostaria que todos que estão me ouvindo agora vender um veículo, imediatamente procure um despachante e faça o comunicado de venda. Como é feito isso? Reconhece firma, comprador e vendedor, tira uma cópia autenticada e procure o despachante mais próximo e proceda com o comunicado de venda. Você se exime de qualquer responsabilidade.
E é bom deixar claro também que esse comunicado é para eximir dessa responsabilidade, não significa uma transferência, porque de repente a pessoa vendeu o carro parcelado, ele não quer transferir, mas ele precisa fazer o comunicado de venda. E se o negócio se enroscar mais para frente, tem como
recorrer. Como cancelar o comunicado de venda, mas como é que cancela o comunicado de venda? Tem que emitir um... O Detran tem no site, pode imprimir um formulário que você preenche ali a desistência da venda. Uhum. E tem que haver reconhecimento de firma, comprador, vendedor, desistindo da venda. Das duas partes. Aí você cancela o comunicado de venda. Lembrando que, às vezes, eu vendo um carro para um cidadão agora, nesse momento aqui, e não faço o comunicado de venda e ele vai viajar. E aí acontece um acidente lá, envolveu óbito, ou algum problema assim mais grave, e vai parar no âmbito judicial, quem vai responder é o proprietário do veículo. Se ele fez o comunicado de venda, quem irá responder é aquele nome e CPF que está comunicado no sistema Detran. Então, a importância de comunicar a venda tem que ser de imediato.
Importante esse alerta. Obrigado também pela participação do ouvinte. Não temos mais tempo. Pedro Silvério, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
Despachante Pedrinho Silvério conversando conosco, com orientações, informações de prestação de serviço, aqui na 93.9, agora 10h22.